Fique aqui no meu podcast que você vai saber a história do cão mais fiel do mundo, que nasceu há mais de 100 anos. Para você que não me conhece, sou Alexandre Daniel, aqui do meu podcast Alexandre Daniel, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado que você fique aí escutando por muito e muito tempo o meu podcast. Me siga no meu Instagram, alexandredaniel.oficial. Mas vamos para a história do cão mais fiel do mundo, que nasceu há 100 anos. E isso era o slogan chinês no cartaz do filme, que falava assim, ó: "Vou esperar por você, não importa quanto tempo leve." Ele conta a história real de um cão chamado Hachiko, o cão que continuou esperando pelo seu dono em uma estação de trem no Japão muito tempo depois da morte dele. O cachorro é da raça Akita Inu, nascido há 100 anos e já foi lembrado de diversas maneiras, em livros, filmes e até na série animada de ficção Futurama. O Futurama, ele é dos mesmos criadores dos Simpsons, né? Aquele que passa na Fox. Nossa, os Simpsons faz muito e muito e muito e muito tempo, não faz? E para você ter uma ideia, a produção chinesa, que está em cartaz nos cinemas do país, a terceira depois de uma versão japonesa em 87 e uma protagonizada pelo ator Richard Gere em 2009, que eu acho que todo mundo viu aí, porque eu vi esse filme, chamado no Brasil de Sempre ao Seu Lado, que foi um sucesso de bilheteria. Para você ter uma ideia, a história de outros cães leais, como o escocês Griffith Bob, que passou 14 anos guardando a sepultura do seu dono em Edimburgo até a sua morte, foi também mostrada por muitos lugares, só que mais nenhuma como o impacto global do cão japonês, o Hakito, Hakito. Hachiko. Ah, eu não sei. Japonês para mim é muito difícil. Não sei para vocês. Japonês para mim é um negócio complicado. Não sei para vocês. Eu me bato. Para você ver o impacto do cachorro, né? Há uma estátua de bronze dele no lado de fora da estação de Shibuya, em Tóquio, onde ele esperava o dono por uma década. Uma década. A gente já não aguarda 5 minutos na fila. Imagine o cachorro leal que aguarda uma década, 10 anos. Essa estátua, né? Ela foi erguida pela primeira vez em 34, antes de ser reciclada como parte do esforço de desenvolvimento do material bélico durante a Segunda Guerra Mundial, que o Japão precisava de bronze, de alguma coisa, de material. Tiraram a estátua. Reciclaram a estátua e aí ela só foi reerguida em 1948. Então, a guerra terminou em 45, a estátua só foi reerguida em 1948. As crianças japonesas aprendem na escola a história do cão como um exemplo de devoção e fidelidade. O cão representa o cidadão japonês ideal, com sua devoção inquestionável, diz a uma professora da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos. É leal, confiável, obediente ao mestre e compreende seu lugar no esquema mais amplo das coisas sem depender da racionalidade. Olha que profundo isso os japoneses são. O cão nasceu em novembro de 1923 na cidade de Eldata, na província de Akita, local de origem da raça Akita. Akita é um cão japonês de grande porte, uma das raças mais antigas e populares do Japão. Treinados no passado, eles eram para caçar animais como javali e alces. Eles foram designados pelo governo japonês como um ícone nacional em 1931. O cão Akita são calmos, sinceros, inteligentes, corajosos, obedientes aos seus donos. Por outro lado, também tem uma personalidade teimosa e desconfia de qualquer pessoa que não seja seu dono. Então, cuidado se você vê esse cachorro, hein? Isso fala um escritor do livro infantil em inglês sobre o cachorro, né? Para você ter uma ideia, no ano em que o cachorro nasceu, o Hachiko, Até hoje eu não sei falar. É Hachiko. Ele nasceu. Tinha um agricultor, um professor de agricultura, que é o Ueno, que era apaixonado por cães. E pediu a um aluno que encontrasse um filhote de Akita para ele. Após uma cansativa viagem de trem, o filhote chegou à residência do agricultor no distrito de Shibuya, em 15 de janeiro de 24. Para você ter uma ideia, eles pensaram que o cão estava morto. Mas segundo a professora Yota, biógrafa do cachorro, o Ueno e a esposa Wei cuidaram dele ao longo de 6 meses, até o cachorro recuperar. O Ueno, o agricultor, ele chamou Hashi, que significa em oito em japonês. O oito, né, ele tem um significado incrível na numerologia. O oito é de prosperidade. Muitas pessoas também falam oito deitado no infinito. Então, tem muitas simbologias que a gente não sabe para que é, não é? Mas o oito é alguma dessas simbologias e o Ueno acreditava nisso. O sufixo ko foi acrescentado pelos alunos dele, que ele é um professor de agricultura. Então, os alunos colocaram ko. Pra você ter uma ideia, o Ueno pegava um trem para o trabalho várias vezes por semana. Ele ia até a estação de Shibuya acompanhado de 3 cachorros, incluindo o Hachiko, né, o cão. E o trio esperava ali pelo seu retorno à noite. Só que aconteceu uma coisa. No dia 21 de maio de 1925, o Eno, o professor de 53 anos, morreu de hemorragia cerebral. E o cachorro, ele só tinha 16 meses. Para você ter uma ideia, a biógrafa do cachorro falou que enquanto as pessoas assistiam ao velório, o cachorro sentiu o cheiro do Ueno na casa. Entrou na sala. Ele rastejou para debaixo do caixão e se recusou a se mexer na espera do dono. O cão passou os meses seguintes com diferentes famílias fora da cidade. Mas no verão de 25, ele acabou ficando com o jardineiro do Ueno, que tem um nome muito estranho e eu não vou falar aqui. De volta à área onde seu falecido dono morava, o cachorro retornou o trajeto que ele fazia até a estação. Podia fazer sol, podia fazer chuva, nevar, chover canivete, não sei. Não teve o ciclone extratropical aqui no nosso Brasil? Então, poderia estar nevando, poderia estar ventando, o cachorro ia lá. À noite, ele ficava esperado, parado na catraca, olhava para cada passageiro como se estivesse procurando alguém, só que não achava. Por quê? Porque o seu dono já tinha morrido. No início, os funcionários da estação viam o cachorro e era como um transtorno para eles. Eles não gostavam. Os vendedores de espetinho jogavam água e algumas crianças maltratavam o cachorro. Mas depois que o jornal japonês Tokyo Asahi Shimbun escreveu sobre ele em outubro de 32, o cachorro ganhou fama nacional. Para você ter uma ideia, a estação recebia doações de alimentos para o cachorro todos os dias, enquanto os visitantes vinham de todas as partes para ver ele. Poemas e poesias japonesas foram escritas sobre ele. Em 34, 1934, um evento de arrecadação de fundos para fazer uma estátua em homenagem a ele atraiu 3 mil pessoas. Ele morreu no dia 8 de março de 1935 e foi capa de diversos jornais japoneses. Para você ter uma ideia da importância desse cachorro na cultura japonesa. No funeral do cachorro, para você ter uma ideia, não sei se é cachorro, não sei se é humano, só sei que tinha um coração gigantesco, né, que a gente não tem ideia. Os monges budistas rezaram orações e também leram discursos em homenagem. Milhares de pessoas visitaram sua estátua nos dias que se seguiram. Mas o Japão do pós-guerra, porque não tinha mais a estátua lá, né? Eles usaram para fazer arma, armamento para guerra. Então eles tiraram a estátua. E aí eles resolveram fazer uma nova estátua e eles conseguiram arrecadar 800 mil ienes. Sabe quanto que equivale hoje? Equivale a 134 milhões de reais, para você ter uma ideia. Que Ele não sabia. Em 82, um artigo de jornal escreveu sobre o cachorro. Pensando bem, acho que ele sabia que o Eno não voltaria, mas continuou esperando. Ele nos ensinou o valor de manter a fé em alguém, em alguma coisa. Para você ter uma ideia, todos os anos, no dia 8 de março, é realizada uma cerimônia de homenagem ao cachorro do lado de fora da estação. Ao longo do ano, a estátua dele costuma ser decorada com cachecóis, gorro de Papai Noel e, causa da Covid-19, máscaras cirúrgicas. O corpo do cachorro, ele está empalhado em uma exposição do Museu Nacional de Natureza e da Ciência em Tóquio, e seus demais restos mortais estão sepultados no cemitério de Aoyama, ao lado do Ueno e da sua esposa Ae. Também há estátuas deles em Odate, a cidade de natal de Ueno, em Hisai, na Universidade de Tóquio, e no Rhode Island, nos Estados Unidos, onde foi o cenário do filme. O Odate também tem uma série de eventos programados para esse ano, porque foi a completaria 100 anos, né? Mas será que o cão mais leal do mundo ainda vai ser celebrado daqui a um século? Os estudiosos, os que escrevem, acreditam que sim, uma vez que o heroísmo não é definido por nenhum período específico, ele é atemporal. Daqui a 100 anos, esse amor incondicional e devoto vai permanecer inalterado e a história vai viver para sempre. Para você ver a história de lealdade, de amor que poucas pessoas têm, poucas pessoas têm, e esse cachorro tem. Incrível, não é? Muito legal. E você assistiu o filme do Sempre ao Seu Lado? Eu assisti esse filme e eu tinha na escola não sei quantos anos, acho que eu já era no ensino médio, e já chorei com esse filme. Que coisa. Me siga no Instagram, alexandredaniel.oficial. Espero você e até o próximo episódio. Tchau, tchau!